Os estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América, emissão vespertina a partir de Washington, nesta quinta-feira, 18 de agosto de 2022, um dia em que, no ano de 1964, a África do Sul foi afastada dos Jogos Olímpicos pelo Comitê Olímpico Internacional por não renunciar ao regime de apartheid. Ao microfone está Ana Guedes e eu vou estar convosco na primeira hora desta emissão 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos desta emissão. Parlamentares americanos no Quénia para conversações com o presidente eleito e o líder da oposição no dia em que o chefe de Estado cessante promete suave transição do poder. No Sudão, forças militares dispersam com gás lacrimogéneo manifestação a favor de um governo civil. Vamos aos títulos. Em Angola, onde João Lourenço acusa a líder da oposição de estar ao serviço de interesses estrangeiros e chama ativistas de lompos.
Esse político não está a defender os interesses de Angola e dos angolanos. Está a defender uma agenda que lhe foi encomendada por forças externas. É apenas uma mera boca de aluguel.
Observatório Eleitoral Angolano diz que este é dos piores processos para a observação nacional e internacional em Angola.
Esta é a pior participação da sociedade civil nacional, porque é um processo que tem menos observadores credenciados, menos organizações acreditadas para participar.
Fica para ouvir estas e outras reportagens nesta edição da emissão vespertina em português da Voz da América. Mas, como sempre, vamos aqui primeiro às notícias internacionais, hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
Uma delegação do Congresso americano chegou hoje ao Quénia para se encontrar com o novo presidente eleito, William Ruto, e o líder da oposição, que vai, no entanto, recorrer do resultado, Raila Odinga. A nova embaixadora americana no Quénia, Meg Whitman, disse que a delegação, liderada pelo senador Chris Coons, também se encontrará com o presidente cessante do Quénia, Uhuru Kenyatta, que apenas hoje se pronunciou desde o dia das eleições. No encontro com líderes religiosos, ela disse que vai garantir uma suave transição de poder. O presidente eleito, William Ruto, é o vice-presidente cessante de Kenyatta, mas os dois se desentenderam há anos e Kenyatta, agora nas eleições, e Kenyatta aprovou o líder e nas eleições do passado dia 9, Kenyatta apoiou o líder da oposição, Raila Odinga. No Sudão, as forças de segurança dispararam hoje gás lacrimogéneo contra milhares de pessoas que pediam um governo civil após o golpe militar do ano passado. Manifestantes na capital Khartoum, com bandeiras sudanesas, gritavam não ao governo militar e o governo civil é a escolha do povo. O Sudão tem sido abalado por protestos quase semanais e uma repressão violenta que até agora deixou pelo menos 116 pessoas mortas desde que o chefe do exército, Abdel Fattah al-Burhan, liderou um golpe militar em outubro passado. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, encontram-se hoje com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na cidade ucraniana de Lviv, com uma agenda que deverá incluir uma proposta para a resolução da crise alimentar global, ameaças a uma central nuclear e a procura de uma solução política para a guerra lançada pela Rússia. Os esforços para atenuar a crise alimentar estão em curso, com navios que transportam exportações ucranianas a poderem partir agora, ao abrigo de um acordo que a ONU e a Turquia negociaram em finais de julho com a Rússia e a Ucrânia. Guterres deverá visitar amanhã o porto de Odessa, depois no sábado segue para Istambul, para ver o Centro Conjunto de Coordenação que monitoriza o sistema de exportação de produtos da Ucrânia. Entretanto, a televisão turca NTV, citando fontes governamentais, disse que o presidente turco poderá propor hoje, nas conversações, um cessar-fogo na Ucrânia e ele se oferece para mediar o encontro entre Vladimir Putin e Zelensky. No Tchad, Timan Erdimi, um importante líder rebelde no exílio há mais de uma década no Catar, regressou hoje ao país, dois dias antes do início de um diálogo nacional entre a oposição civil e a armada e a junta que governa o país. Líder da União das Forças de Resistência, Erdimi, exilou-se depois de tentar derrubar o seu tio e o ex-presidente Idriss Déby Itno em 2008 e em 2019. No aeroporto, ele foi recebido por quase 50 familiares e simpatizantes e disse: "Estou muito feliz de voltar para casa após tantos anos no exílio." O encontro começa no próximo sábado. Aqui nos Estados Unidos, o ex-diretor financeiro da Trump Organization declarou-se hoje culpado por ter conspirado durante anos com a empresa num esquema de fraude fiscal, anunciaram as autoridades em Nova Iorque. Allen Welsberg, que trabalhou por décadas nos negócios do ex-presidente americano e é considerado um dos seus aliados mais fiéis, chegou a um acordo com o Ministério Público e será sentenciado a 5 meses de prisão e 5 anos de liberdade condicional, bem como ao pagamento de quase 2 milhões de dólares aos cofres públicos. Além disso, o executivo concordou em testemunhar, se solicitado, durante o julgamento de fraude fiscal enfrentado pela Trump Organization, que começará a 24 de outubro, embora tenha resistido a cooperar com procuradores noutras investigações sobre a empresa.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A 6 dias das eleições gerais, o candidato MPLA à sua reeleição, João Lourenço, aumentou o tom das críticas e, sem citar nomes, atribuiu a um político ao serviço de forças estrangeiras, a quem chamou de boca de aluguer, que fomenta a desordem. Benguela, Lourenço sublinhou, sem nunca ter citado o nome de Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, partido que mais denuncia irregularidades, que o povo está a servir de arma de arremesso na afronta às autoridades e chamou os ativistas de lumpens, tendo um deles devolvido a acusação ao presidente João Marques, acompanhou a intervenção de João Lourenço em Benguela.
Foi logo na abertura de um comício, que durou hora e meia, antes mesmo do anúncio de obras para o próximo quinquênio, que João Lourenço criticou políticos que descredibilizam a Comissão Nacional Eleitoral e o Tribunal Constitucional. Depois, o candidato a um segundo mandato falou de um único político e disse que a verdadeira sociedade civil, assim como as igrejas, não vão nesta conversa.
É ser patriota agir desta forma? Não é ser patriota. É defender os interesses de outrem. Esse político não está a defender os interesses de Angola e dos angolanos. Está a defender uma agenda que lhe foi encomendada por forças externas. Os interesses que ele defende não coincidem com os interesses dos angolanos. É apenas uma mera boca de aluguer.
Numa alusão aos acontecimentos de ontem em Luanda, chamou de lumpenos e bandidos aos que tentam protestar contra o curso do processo eleitoral.
Resta-nos a consolação de que as igrejas, a verdadeira sociedade civil, não aqueles lumpens, eles chamam de sociedade civil, não aqueles bandidos, lumpens, a quem eles chamam de sociedade civil, a verdadeira sociedade civil organizada juntamente com as igrejas, essas sim têm uma postura patriótica.
Em reação, o ativista e escritor Osvaldo Carrolo, professor universitário, que é signatário da iniciativa de impugnação das eleições, devolveu as acusações com recurso à história do país.
Nem sabemos se até se a forma como gerir a república, a coisa pública, se houve civismo desde 1975 até hoje. Se existisse civismo, não deveria suceder o que sucedeu. Ele não tem o dinheiro, a mulher dele, a Ana Dias Lourenço, apocanhou, assambarcou esse Estado. Eu nunca matei nenhuma pessoa. Quem que mata as pessoas? É a polícia, que tem nojo de pessoas pobres, pessoas miseráveis. A polícia que é um instrumento ao serviço do MPLA. Quem são os bandidos? Os bandidos é a Polícia Nacional, os serviços de inteligência comandados pelo general Miala. Os bandidos são os supostos gestores públicos. Esses é que são os bandidos.
É a resposta ao discurso de João Lourenço, candidato que prometeu aos benguelenses mais barragens para água e energia, estradas, hospitais, escolas e empregos. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
E com a temperatura política bem alta e com denúncias de intolerância política, MPLA e UNITA tentam colocar água na fervura e apelam aos seus membros a evitarem qualquer tipo de provocação por parte do adversário. Uma situação recorrente na cidade angolana, como nos diz Luanda, o Manuel José.
Para a UNITA, a origem dos atos de intolerância partem claramente do rival político. Por isso, Adalberto Costa Júnior, presidente e cabeça de lista, alerta os seus para evitarem provocação.
Nós estamos a dizer não à violência em toda a dimensão, em voz alta. Onde te vierem agredir, vai embora. Vira cá. Não é uma postura de cobardia. Lá onde vires coincidência, desmarque. Lá onde vires a possibilidade da violência, marcha atrás, vai para casa. Evita a provocação e a violência restringe os direitos de participação e de cidadania. Já percebemos a agenda. Não vamos meter lá o nosso pé, claramente.
Do lado dos camaradas Adriano Mendes de Carvalho, governador e primeiro secretário do MPLA no Kwanza Norte, entende que...
O nosso discurso sempre foi de maneira amável. E, aliás, o militante do MPLA é sempre um militante ordeiro, é um militante cordial, é um militante que obedece à doutrina do seu próprio partido. No nosso partido nós não temos o discurso da intolerância. O nosso discurso sempre da tolerância.
Mas afinal, onde parte estes atos? O professor universitário João Lucombonzato Zola respondeu.
Esse passado sangrento, o que se guarda da memória, ninguém pode controlar isso, a própria pessoa, se não demonstrar na sua atitude e comportamento de vivência. Esses desabafos é que explica em parte as causas consciente ou subconsciente desse comportamento.
O sociólogo e acadêmico entende que neste período eleitoral os debates seriam uma forma de atenuar atos de intolerância.
A nível dos militares, a nível da rádio e da televisão, tem que haver muito debate entre essas partes. É um exercício que permite a gente aceitar o outro com a sua diferença. Não é com insulto, ameaça, sabe quem sou eu, não sei o quê. Então isso tem que se extirpar nas mentes da pessoa.
O jurista Pedro Capracata entende que a questão é antropológica.
Nenhum militante de um partido político se sente à vontade um outro militante passar de frente de si com uma bandeira. A mínima coisa é ele reage imediatamente contra. Isso não tem nada a ver com os líderes políticos ou com esse ou aquele, não. Tem a ver com a natureza.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Entretanto, chamada a acompanhar as eleições, a sociedade civil, através de diversas organizações, aposta em observar o ato eleitoral do dia 24, mas o Observatório Eleitoral Angolano considera a observação eleitoral de 2022 como sendo dos piores processos para a observação nacional e internacional. Venâncio Rodrigues.
Em conversa com a Voz da América, o líder da associação, Luiz Jimbo, denunciou que muitos observadores que integram a sua organização foram excluídos da observação pela Comissão Nacional Eleitoral, enquanto que a outras organizações foi vedada a possibilidade de participarem na educação cívica eleitoral. O líder associativo considera positivo o credenciamento antecipado dos observadores nacionais, mas entende que o número reduzido dos que foram autorizados põe em causa uma observação nacional capaz de garantir a lisura e a justeza do processo.
Exceptuando a de 92, esta é a pior participação da sociedade civil nacional, porque é o processo que tem menos observadores credenciados, menos organizações acreditadas para participar, comparadamente com os processos anteriores, mas é o processo que aumentou o número de cobertura de mesas numa era em que a sociedade civil nacional aumentou a sua forma de participação na vida e no espaço público.
Recentemente, os partidos concorrentes às eleições consideraram insuficiente o número de observadores estrangeiros e nacionais e manifestaram-se receosos de que muitos deles não sejam imparciais devido à sua relação de amizade com o partido no poder em Angola. Na altura, o secretário nacional para os assuntos eleitorais da UNITA, Faustino Mumbica, disse ter sido notória a resistência da CNE ao convite de um maior número de observadores, privilegiando partidos com relações históricas com o partido que governa. Em resposta, o deputado do MPLA, João Pinto, rejeitou hoje as acusações da oposição, afirmando tratar-se do que chamou de discurso falacioso resultante da excessiva euforia, que agora está a perder o equilíbrio.
As estatísticas têm rigor exposta em causa pelos estudos por instituições credíveis internacionais, e isto põe as pessoas um pouco desorientadas e querem continuar com a narrativa de querer desacreditar pessoas e não conseguem manipular, não é? A oposição está a perder credibilidade. A narrativa de querer atacar para desacreditar é antiga. Para a nossa oposição, todos que discordam dela não é credível. Não desacreditam a sua questão do radicalismo, nem devem criticar quem se disponha voluntariamente a vir conhecer um país por laços de amizade, por proximidade. E nisto a nossa oposição é useira e viseira, não é? Pensou que seria fácil e está a perceber-se claramente que está a perder equilíbrio.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O Comitê de Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova Iorque, lançou hoje um apelo às autoridades angolanas para garantirem que os profissionais que estão a cobrir o processo eleitoral o possam fazer em liberdade e sem risco de serem detidos. Este apelo do CPJ surge depois do correspondente da Voz da América, Coque Mukuta, ter sido detido ontem durante cerca de 3 horas quando cobriu uma manifestação de protesto contra a forma como está organizado o processo eleitoral em Angola. Na nota, a coordenadora para a África, Ângela Quintal, disse que os jornalistas não podem estar sempre em risco de pressão e censura dos agentes da autoridade, que procuram limitar o que pode e não pode ser informação veiculada para o público, e alertou para deter jornalistas e controlar o que podem divulgar é uma via segura para que as eleições não sejam nem livres nem justas. Fim de citação. E vamos agora então falar de... Vamos então agora ter uma reportagem do Coque Mukuta, que nos diz que enquanto os eleitores se preparam para exercer o seu direito constitucional de votar, muitos defrontam-se com o problema que pode retirar-lhes esse direito. Os nomes foram colocados em assembleias de voto, a quilómetros de distância, noutras províncias, e até há quem esteja inscrito no Canadá tem o seu nome para votar na Mayanga, em Luanda. O Coque Mukuta falou com alguns desses eleitores.
As reclamações de deslocações de eleitores surgem de vários cantos do país e do mundo. António Manuel, por exemplo, cidadão residente em Luanda, há mais de 30 anos, tendo exercido o seu direito de voto nas eleições passadas em Luanda, é agora forçado a votar na província de Malanje.
Em Malanje, meteram-me numa área chamada Larro, fora do centro da cidade de Malanje, fora, eu acho, a 15 ou 20 quilômetros.
E já está preparado para, antes do dia 24, ir para lá votar?
Eu não tenho condições que para se deslocar para lá, só de Luanda a Malanje, são 7 mil kwanzas. Onde é que eu vou encontrar esse dinheiro que é para ir e voltar? E a estadia lá, onde é que eu vou ficar? Minha residência é em Luanda, eu vou ficar aonde? Tenho tanta vontade de votar, mas nesse momento eu não consigo votar.
Pedro Cafiel, outro cidadão, por exemplo, que fez a sua atualização para votar em Luanda, é obrigado a votar no Namibia.
Infelizmente me deslocalizaram mesmo para o Namibia, para o mesmo sítio da vez passada.
Ainda assim vai votar na província do Namibia?
Justamente, e eu só descobri esses dias quando consultei os meus dados. Epa, está uma situação bastante complicada, mas eu acho que devo votar, tenho que me deslocar.
Tem condições financeiras para tal?
Assim de pronto, no momento que falo consigo, não tenho.
Já João Joaquim, cidadão residente em Toronto, reclama por estar selecionado para votar em Luanda quando reside em Canadá há mais de 27 anos.
O meu nome foi selecionado para votar na província de Luanda, Mayanga. O paradoxo de tudo isto é que eu... sempre atualizei a minha informação na Embaixada Angolana, que deveria constar a Toronto, Canadá. E A grande questão é a seguinte: será que este erro foi, digamos, um lapso técnico ou propositado? É lamentável, mas eu gostaria de que as autoridades realmente tomassem uma decisão séria. Como será possível eu me deslocar até Luanda para votar?
Kokimukuta, Luanda.
Estamos a transmitir a onda média nos 1530. Não esqueça, a emissão vespertina em português, a Voz da América, também pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Esta emissão pode ser ainda escutada juntamente com as rádios parceiras em Moçambique e na Bissau e Cabo Verde, também em São Tomé e Príncipe, através do transmissor local da Voz da América. Está também em direto na nossa página na internet, em voaportugues.com. Estamos, não se esqueça, também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e ainda no Twitter. E a nossa referência para nos encontrar é Voa Português. Para contactos com a Voz da América, não esqueça, temos o número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã vamos falar no África Agora, de Angola e o papel da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral. Vamos falar com Cesaltina Abreu. Ela é professora e pesquisadora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica de Angola. Junte-se a nós em direto na rádio, no Facebook e no YouTube. E não se esqueça, pode enviar-nos perguntas ou comentários para a Cesaltina Abreu através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A Voz da América tem vindo a perguntar aos angolanos em várias províncias o que esperam do próximo governo a sair das eleições no dia 24. Em Luanda, a nossa colega Mara de La Salete falou com alguns eleitores.
Espero que aconteçam muitas mudanças, mas no sentido de se dar oportunidade para quem pede ajuda ou para quem precisa. Só haverá mudança se houver oportunidade. Então a expectativa é boa em relação a darem mais oportunidades aos jovens que estão a começar agora. Ouvirem mais as ideias de quem tem, porque é muito jovem por aí com muita ideia, só não temos oportunidade.
Tenho andado muito desesperado, com poucas esperanças da Angola, né? Mas ainda assim, há dentro de mim essa fé que vai me dando alguma criando alguma expectativa. Então eu gostaria muito, tenho como expectativa, poder ver uma Angola em que a construção dela seja feita por todos os cidadãos, independentemente da cor partidária.
Expectativas mortas, porque há 46 anos ou 47 anos, se Angola se tornou independente, é sempre a mesma ladainha: melhorar as condições do povo, do país, até o preciso momento, nada. E então não espero expectativas boas atualmente no país.
As minhas expectativas para o futuro de Angola são muitas, mas primordialmente eu espero que o executivo, não é, aposte mais na formação de quadros, não é, aposte mais no desenvolvimento da cultura.
Desde 1975 que as coisas não andam, e as políticas ou os discursos parecem ser as mesmas, e Angola parece estar estagnada, hibernada. Não avança desde 1975 como fizeram, por culpa de quem desgoverna, posso assim dizer, por culpa daqueles que supostamente dizem que são salvador de Angola, messias de Angola, mas não fazem diferente.
Na revista esportiva, abrimos a primeira página em Moçambique, o selecionador nacional de futebol, Chiquinho Conde, divulgou a convocatória para a derradeira eliminatória com Malawi de apuramento à fase final do Campeonato Africano de Futebol, destinado aos jogadores internos, prova agendada para janeiro do próximo ano na Argélia. Edson e Scaba, ambos do Ferroviário da Beira, são as únicas novidades na convocatória de Chiquinho. É com eles e mais outros jogadores que integraram as últimas convocatórias que o técnico dos Mambas pretende suplantar o Malawi, seleção que tem estado nos últimos anos a registrar resultados positivos. A primeira partida está agendada para 27 de agosto em Lilongwe. O jogo decisivo será no Estádio Nacional do Zimpeto, a 4 de setembro. Na Europa, o Benfica de Portugal encaminha-se bem para passar a fase de grupos da Champions League, depois de vencer ontem na Polónia o Dinamo de Kiev por 2-0. O segundo jogo é em casa. O Maccabi Haifa de Israel venceu o Zvezda Zvezda de Belgrado, mas por 3-2, o que deixa tudo em aberto para a segunda mão. No Brasil, ontem foi dia de decisões na Copa que esteve ao rubro. O Flamengo foi vencer em casa do Atlético Paranaense, o Felipão, num jogo frenético por 1-0 e passou à semifinal, assim como o Fluminense conseguiu um empate a ferros ante o Ceará, beneficiando da vitória na primeira mão. O Corinthians, depois de perder a primeira mão, venceu o Atlético Goianiense, para bem do técnico português Vítor Pereira, que tem sido muito criticado nos últimos dias. Hoje conhece-se o quarto semifinalista, América Mineiro ou São Paulo. Mudando de modalidade, 9 atletas angolanos, entre os quais o campeão do Grand Slam, Hélio Caio, representa um país no Campeonato do Mundo Juvenil de Artes Marciais Mistas, MMA, que decorre desde terça-feira em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A competição termina no sábado.
Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições disse não ter recursos para organizar eleições em 2023 e 2024. A RENAM, principal partido da oposição, diz que a alegada falta de dinheiro é uma tentativa de ensaio para adiar as eleições distritais ou forçar um terceiro mandato de Filipe Nyusi.
A Comissão Nacional de Eleições queixa-se da falta de fundos para a realização das diversas atividades previstas no processo eleitoral, mas o porta-voz da RENAM, José Manteigas, diz que Moçambique, como Estado Democrático, não pode vilipendiar a Constituição da República a ver presente de um determinado grupo. O governo ainda não foi ao Parlamento dizer que não tem dinheiro para realizar eleições e não sabemos com que fundamento é que alguém da CNE aparece a dizer que não há dinheiro, para além de que a questão das eleições já vem desde 2018 e o partido no poder sabia que em 2023 teríamos eleições autárquicas e em 2024 as gerais e distritais e não estamos preparados para irmos ao escrutínio. Reações de Manteigas. Para o porta-voz da RENAM, não é de forma leviana que alguém pode impor uma revisão constitucional.
Tudo isto em rede é uma tentativa de ensaio ou de adiamento das eleições distritais ou então é uma tentativa de puxar um terceiro mandato para o presidente, o que é contra o nosso regime constitucional, que é de 2 mandatos apenas para o poder da República.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agua pilo mi pago via gota yangue. Yeah, yeah. Oh, wow. Mona mia, yeah. Mona mia, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Convosco está aqui no estúdio na apresentação na Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Nós vamos continuar durante mais uma hora e esperamos que também continue connosco.
Ah, ah, se está, o veículo. Se está, o veículo.
Oh, Zambiana, oh, Zambiana.
Nambuleland,
da upipa tuli kongeli kwaweka kumbunda ya nawa ati gali ogati huyola andi pointi nye la pointi nye wangula amia pamweti osare teo tu kwata lovi kusa
signors e signoras Beto do Maida na casa com DJ Baby Mouse.
Voz da América, emissão vespertina em português, é 1h30 da tarde em Washington. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, são 16h30. Na produção está o Mariano Bartolomeu, convosco na apresentação está a Ana Guedes. E vamos aos principais títulos de hoje. Parlamentares americanos no Quênia para conversações com o presidente eleito, o líder da oposição, no dia em que o chefe de Estado cessante promete uma transição suave do poder. No Sudão, forças militares dispersam com gás lacrimogéneo, manifestação a favor do governo civil. Secretário-Geral da ONU e presidente da Turquia reúnem com o chefe de Estado da Ucrânia, Zelensky. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Estamos na onda curta para todo mundo e ainda FM em Moçambique. Estamos também FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijigiti, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sitchanouk e a Leste FM, com a Rádio Papagaio. Estamos com a Ubero Lando, estamos também com a Rádio Comunitária de Casumai e com a Rádio Educativa, isto na cidade de Cateó. Em São Tomé e Príncipe estamos através do transmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar a nossa emissão em direto na internet voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América está também em Facebook, Twitter, Instagram e o número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. E vamos agora às notícias com o Álvaro Lugero Andrade.
Uma delegação do Congresso americano chegou hoje ao Quênia para se encontrar com o novo presidente eleito, William Ruto, e o líder da oposição, que vai, no entanto, recorrer do resultado, Raila Odinga. A nova embaixadora americana no Quênia, Meg Whitman, disse que a delegação, liderada pelo senador Chris Coons, também se encontrará com o presidente cessante do Quênia, Uhuru Kenyatta, que apenas hoje se pronunciou desde o dia das eleições. No encontro com líderes religiosos, ele disse que vai garantir uma suave transição do poder. O presidente eleito, William Ruto, é o vice-presidente cessante de Kenyatta, mas os dois se desentenderam há anos e Kenyatta, agora nas eleições, e Kenyatta aprovou o líder e nas eleições do passado dia 9, Kenyatta apoiou o líder da oposição, Raila Odinga. No Sudão, as forças de segurança dispararam hoje gás lacrimogéneo contra milhares de pessoas que pediam um governo civil após o golpe militar do ano passado. Manifestantes na capital Khartoum, com bandeiras sudanesas, gritavam não ao governo militar e o governo civil é a escolha do povo. O Sudão tem sido abalado por protestos quase semanais e uma repressão violenta que até agora deixou pelo menos 116 pessoas mortas desde que o chefe do exército, Abdel Fattah al-Burhan, liderou um golpe militar em outubro passado. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, encontram-se hoje com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na cidade ucraniana de Lviv, com uma agenda que deverá incluir uma proposta para a resolução da crise alimentar global, ameaças a uma central nuclear e a procura de uma solução política para a guerra lançada pela Rússia. Os esforços para atenuar a crise alimentar estão em curso, com navios que transportam exportações ucranianas a poderem partir agora, ao abrigo de um acordo que a ONU e a Turquia negociaram em finais de julho com a Rússia e a Ucrânia. Guterres deverá visitar amanhã o porto de Odessa, depois no sábado segue para Istambul, para ver o Centro Conjunto de Coordenação que monitoriza o sistema de exportação de produtos da Ucrânia. Entretanto, a televisão turca NTV, citando fontes governamentais, disse que o presidente turco poderá propor hoje, nas conversações, um cessar-fogo na Ucrânia e ele se oferece para mediar o encontro entre Vladimir Putin e Zelensky. No Tchad, Timan Erdimi, um importante líder rebelde no exílio há mais de uma década no Catar, regressou hoje ao país, dois dias antes do início de um diálogo nacional entre a oposição civil e a armada e a junta que governa o país. Líder da União das Forças de Resistência, Erdimi, exilou-se depois de tentar derrubar o seu tio e o ex-presidente Idriss Déby Itno em 2008 e em 2019. No aeroporto, ele foi recebido por quase 50 familiares e simpatizantes e disse: "Estou muito feliz de voltar para casa após tantos anos no exílio." O encontro começa no próximo sábado. Aqui nos Estados Unidos, o ex-diretor financeiro da Trump Organization declarou-se hoje culpado por ter conspirado durante anos com a empresa num esquema de fraude fiscal, anunciaram as autoridades em Nova Iorque. Allen Weisberg, que trabalhou por décadas nos negócios do ex-presidente americano e é considerado um dos seus aliados mais fiéis, chegou a um acordo com o Ministério Público e será sentenciado 5 meses de prisão e 5 anos de liberdade condicional, bem como ao pagamento de quase $2 milhões aos cofres públicos. Além disso, o executivo concordou em testemunhar, se solicitado, durante o julgamento de fraude fiscal enfrentado pela Trump Organization, que começará a 24 de outubro, embora tenha resistido a cooperar com procuradores noutras investigações sobre a empresa. Ele declarou-se culpado das 15 acusações feitas contra ele, que incluem vários crimes. Na Argélia, subiu para 37 o número de mortos causados pelos incêndios florestais que se intensificaram ontem devido à onda de calor, disseram as autoridades hoje. Pelo menos 30 pessoas morreram em El Tarf, a área mais afetada, perto da fronteira com a Tunísia, e 160 ficaram feridas, algumas delas com gravidade. E no Senegal, o líder da oposição, Ousmane Sonko, formalizou hoje a sua candidatura às eleições presidenciais de 2024 e acusou, na ocasião, o presidente Macky Sall e a França de conspirarem para o impedirem de concorrer à presidência. Defensor dos valores religiosos e tradicionais, ele se baseia na idade com grande parte da classe política, bem como na imprensa, para fazer frente ao presidente cessante Macky Sall.
Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos aqui até Moçambique, onde a RENAM diz que a alegada falta de dinheiro para o próximo ciclo eleitoral é uma tentativa de ensaio para adiar as eleições distritais ou forçar um terceiro mandato. O presidente da República, Filipe Nyusi, refira-se que a Comissão Nacional de Eleições diz estar com um déficit de 2,2 mil milhões de meticais e até ao momento não recebeu qualquer garantia do governo para supri-lo. Ramos Miguel.
A Comissão Nacional de Eleições, CNE, diz estar com um déficit de 2,2 mil milhões de meticais e até o momento não recebeu qualquer garantia do governo para suprir-lo. A Comissão Nacional de Eleições queixa-se da falta de fundos para a realização das diversas atividades previstas no processo eleitoral, mas o porta-voz da RENAM, José Manteigas, diz que Moçambique, como Estado democrático, não pode vitendiar a Constituição da República a ver presente de um determinado grupo. O governo ainda não foi ao Parlamento dizer que não tem dinheiro para realizar eleições e não sabemos com que fundamento é que alguém da CNE aparece a dizer que não há dinheiro, para além de que a questão das eleições já vem desde 2018 e o partido no poder sabia que em 2023 teríamos eleições autárquicas e em 2024 as gerais e distritais e não estamos preparados para irmos ao escrutínio, realizou José Manteigas.
Sempre que termina um ciclo eleitoral, é suposto que um governo competente e organizado deve começar a preparar um outro ciclo eleitoral, porque sabemos que de 5 em 5 anos nesse país há eleições. Portanto, não pode ser em menos de 12 meses que apareça alguém a dizer que não temos condições para realizar eleições. E mais, a Constituição não é negociável, a não ser que, de forma soberana, o Estado moçambicano enverede por uma revisão. Mas qualquer revisão constitucional tem que ter fundamentos sólidos, consistentes e convincentes.
Para o porta-voz da RENAM, não é de forma leviana que alguém pode impor uma revisão constitucional.
Tudo este enredo é uma tentativa de ensaio ou de adiamento das eleições distritais, ou então é uma tentativa tentativa de puxar um terceiro mandato para o presidente Nunes, o que é contra o nosso regime constitucional, que é de dois mandatos apenas para o presidente da República.
Mas Fernando Faustino, secretário-geral da Associação dos Combatentes da Luta Armada de Libertação Nacional, ACLIN, uma das organizações sociais da FLIM muito influentes, não podia ser mais explícito. Essa não é a preocupação de Felipe Nunes.
A preocupação do presidente Nunes não é terceiro, nem quarto, nem quinto mandato. A preocupação do presidente Nunes é acabar com os insurgentes em Cabo Delgado, acabar com bandidos que andam aí por todos os campos. Essa que é a grande preocupação do presidente Nunes. Em nenhum momento que eu saiba, ele manifestou esse interesse.
Em alguns círculos de opinião, afirma-se esperar que isso corresponda à verdade, porque o país tem que avançar de forma democrática e é disso que precisa para se desenvolver. De Maputo para a Voz da América, Ramos Filiado.
E vamos agora até a Guiné-Bissau, onde as autoridades e os camponeses lamentam que o potencial agrícola do país não esteja a ser aproveitado para aumentar a produção alimentar, criando assim carências e fragilidades estruturais. O Lassana Kossamá ouviu especialistas.
Com os números anunciados recentemente pelo secretário-geral do Ministério da Agricultura, de acordo com os quais a Guiné-Bissau possui mais de 1 milhão e 300 mil hectares de terras aráveis e que apenas 30% é utilizado de forma regular, falamos com o engenheiro agrónomo Carlos Amaranta. Ainda que estes dados reportam ao ano de 1960, da era colonial, o especialista acredita que a situação pode ser revertida, permitindo uma maior exploração das terras aráveis. Mas para isso, disse ele, é preciso envolver os agricultores tradicionais na concepção e aplicação das políticas públicas ligadas ao setor agrícola.
Temos que acabar com aquele método dirigista, quer dizer, só o engenheiro agrónomo que sabe, só um engenheiro agrónomo que tem que dar orientações e deixando de parte praticamente os nossos agricultores também, que têm os seus saberes tradicionais.
Para o especialista Carlos Amaranto, os atuais modelos de produção, diga-se virados apenas para o mercado, podem influir negativamente na diversificação agrícola e prejudicar a produção alimentar na Guiné-Bissau.
Todo o espaço existente nas comunidades estão ocupados pelos cajueiros. Então, eu penso que isto é um dos grandes problemas que nós temos para duas culturas que se produzem em grande escala: o cajueiro e o arroz. O cajueiro dá dinheiro. O arroz, nós consumimos arroz, mas as outras culturas que são realmente importantes não se produzem em grande quantidade porque há um problema de falta de mercado.
Ouvido pela Voz América, o presidente da Associação Nacional dos Agricultores, Jaime Borges Gomes, afirma que o aproveitamento das terras aráveis na Guiné-Bissau está aquém do desejado.
Se fizermos, portanto, uma comparação em relação aos outros países, países agrícolas, Guiné-Bissau é um país com potencialidade agrícola, né? Portanto, deveria ter, portanto, um banco agrícola mesmo, que poderia ter, talvez, permitir não só produção para assegurar a alimentação das populações, mas também permitir fazer uma produção comercial.
O presidente da ANAG, entidade que congrega e defende os interesses dos agricultores guineenses, aponta, por outro lado, que o governo deve incrementar políticas públicas conducentes à capitalização do setor agrícola no país, enquanto espinha dorsal da produção alimentar.
Adotar uma política que vai ser abrangente a nível do país, que é para poder explorar de mínimo daquele espaço que a Guiné-Bissau tem para a produção agrícola. É a única forma de combater, portanto, a pobreza, para criar mercado de empregos e rendimento para o nosso tesouro público.
Aproveitamento das terras aráveis na Guiné-Bissau analisado pelo presidente da Associação dos Agricultores da Guiné-Bissau, Jaime Bolos Gomes, e o engenheiro agrónomo Carlos Amarante, da Sanquezamã, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o África Agora de amanhã, sexta-feira, 19 de agosto de 2022, vai ter como convidada Cesaltina Abreu. Vamos falar sobre o papel da sociedade civil neste processo eleitoral. E, se quiser, não esqueça, pode enviar-nos perguntas ou comentários para a Cesaltina para o +1 202 251 9466, que é o número do WhatsApp da Voz da América. Portanto, não esqueça, amanhã, Sociedade Civil e Eleições em Angola com Cesaltina Abreu. Ela é investigadora da Universidade Católica de Angola. E vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde São Tomé e Príncipe e as Nações Unidas trabalham no sentido de concluir em 2024 o processo de transição do arquipélago para país de desenvolvimento médio. Tal foi a verdade nesta quinta-feira, numa visita de algumas horas do Presidente da Assembleia Geral da ONU, Abdullah Said, ao arquipélago. Oscar Medeiros.
No encontro com a Ministra São Tomense dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Edith Tenjoa, o Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas realçou os esforços das autoridades nacionais no sentido de alcançar a meta de país de desenvolvimento médio programada para 2024 e comparou São Tomé e Príncipe com o seu país, as Maldivas.
I applaud the commitment of the SDGs and your vigorous and continuous efforts to achieving them. Your endeavors have translated into action as your upcoming graduation from the LDC demonstrates quite clearly. Excellency, the process of LDC graduation and coming from a small island state, I can share it with you that it's going to be difficult, challenging, because the process of graduation does not take into account the vulnerabilities of small states like the Maldives,
A transição de São Tomé e Príncipe para país de desenvolvimento médio é um processo irreversível, garantiu a chefe da diplomacia santomense no final do encontro de cerca de uma hora com o presidente da Assembleia Geral da ONU.
O processo de graduação tem sido, enfim, um desiderato nacional que nós assumimos e que, de facto, São Tomé e Príncipe irá concluir no horizonte proposto de 2024. Não é uma rota fácil de seguir, mas devo aqui pontuar o esforço e também o grande apoio que recebemos do Sistema das Nações Unidas no sentido de fazer aquilo que nós chamamos uma transição suave. E aqui eu devo também reconhecer o esforço do Sr. Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas neste processo, que nos tem prestado todo o apoio e também tem partilhado a própria experiência do seu país, que é as Maldivas.
Os efeitos das alterações climáticas em São Tomé e Príncipe, a recuperação da economia do arquipélago depois da pandemia da Covid-19 e o apoio da ONU para o processo eleitoral em curso no país também marcaram os encontros de Abdullah Said com as autoridades santomenses durante a sua visita de cerca de 8 horas ao arquipélago. Além da Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, o Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas reuniu-se com o Primeiro-Ministro Jorge Bonsus. O encontro com o Presidente da República foi cancelado porque Carlos Villanova encontra-se na região autónoma do Príncipe. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
De um país insular para outro país insular, Cabo Verde, com cerca de 500 mil habitantes, Cabo Verde enfrenta uma crise alimentar. As autoridades falam em 43 mil famílias afetadas. O apoio, entre outras, é dado pelas Nações Unidas e organizações locais, conforme nos conta o Eugênio Teixeira.
Após a declaração da situação de emergência económica, o governo lançou forte apelo aos parceiros internacionais no sentido de ajudar o arquipélago, tendo já chegado apoio da FAO e de outras agências da ONU, que, segundo a secretária executiva da Segurança Alimentar, Rosa Semedo, estão a ser canalizados para os municípios da Ribeira Grande, Santa Cruz na Ilha de Santiago e Porto Novo na Ilha de Santo Antão, tidos como pontos com maior número de famílias em situação difícil.
O modelo, o governo assinou um contrato-programa com todos os municípios, mas o apoio da FAO e das Nações Unidas vem no sentido de reforçar esse trabalho público, essencialmente nos municípios mais vulneráveis, porque todos os municípios de Cabo Verde são vulneráveis, mas temos uns com a situação mais crítica e esse apoio da FAO vem no sentido de reforçar as medidas já adotadas pelo governo. Relativamente à assistência alimentar, essas medidas de assistência alimentar já foi assinado um contrato também programa com as ONGs religiosas, sobretudo para os religiosos, para apoiarem as famílias.
No que concerne à assistência alimentar, a Casa da Sopa, na Ilha de São Vicente, tem desenvolvido um trabalho que beneficia cerca de 80 famílias com duas refeições diárias e 20 famílias com cestas básicas. A responsável da associação, Luísa Helena, disse à Voz da América que a demanda é muita e que pontualmente apoiam outras pessoas que batem à porta da referida estrutura associativa.
As pessoas que vão à Casa da Sopa, nós sabemos quem são, sabemos onde é que estão, mas há muitos que nem chegam ali e que estão mesmo a precisar, porque também a nossa associação tem essa vertente de visitar as famílias para inteirar das situações. Nós deparamos com situação que nós nem pensávamos que existia. Então, isso está cada vez mais a piorar e a situação é de veras um pouco preocupante.
Na cidade da Praia, há mais de 30 anos, no bairro da Várzea, a Associação Black Panther leva a cabo ações para tirar muitas famílias da pobreza extrema, apoiando, segundo o seu presidente Alcides Amarante, no domínio da habitação, educação, formação profissional, saúde e alimentar, com distribuição de cestas básicas.
Diretamente estamos neste momento ali com aproximadamente 350 famílias. Há famílias também de outras comunidades que nos procuram e nós temos vindo, na medida do possível, também atender essas famílias, fundamentalmente com cestas básicas, e estamos, obviamente, muito empenhados a continuar a trabalhar. Realmente a situação está muito crítica.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, chamada a acompanhar as eleições, a sociedade civil, através de diversas organizações, apostam em observar o ato eleitoral do dia 24, mas o Observatório Eleitoral Angolano considera a observação eleitoral 2022 como sendo os piores processos para a observação nacional e internacional.
Em conversa com a Voz da América, o líder da associação, Luiz Jimbuio, denunciou que muitos observadores que integram a sua organização foram excluídos da observação pela Comissão Nacional Eleitoral, enquanto que a outras organizações foi vedada a possibilidade de participarem na educação cívica eleitoral. O líder associativo considera positivo o credenciamento antecipado dos observadores nacionais, mas entende que o número reduzido dos que foram autorizados põe em causa uma observação nacional capaz de garantir a lisura e a justeza do processo.
Exceptuando a de 92, esta é a pior participação da sociedade civil nacional, porque é o processo que tem menos observadores credenciados, menos organizações acreditadas para participar, comparadamente com os processos anteriores, mas é o processo que aumentou o número de cobertura de mesas numa era em que a sociedade civil nacional aumentou a sua forma de participação na vida e no espaço público.
Recentemente, os partidos concorrentes às eleições consideraram insuficiente o número de observadores estrangeiros e nacionais e manifestaram-se receosos de que muitos deles não sejam imparciais devido à sua relação de amizade com o partido no poder em Angola. Na altura, o secretário nacional para os assuntos eleitorais da UNITA, Faustino Mumbika, disse ter sido notória a resistência da CNE ao convite de um maior número de observadores, privilegiando partidos com relações históricas com o partido que governa. Em resposta, o deputado do MPLA, João Pinto, rejeitou hoje as acusações da oposição, afirmando tratar-se do que chamou de discurso falacioso resultante da excessiva euforia, que agora está a perder o equilíbrio.
As estatísticas têm rigor, exposta em causa pelos estudos por instituições credíveis internacionais, e isso põe as pessoas um pouco desorientadas e querem continuar com a narrativa de querer desacreditar pessoas que não conseguem manipular, não é? A oposição está a perder credibilidade com a narrativa de querer atacar para desacreditar, é antiga. Para a nossa oposição, todos que discordam dela não é credível, tentam desacreditar a sua questão do radicalismo, nem devem criticar quem se dispõe voluntariamente a vir conhecer um país por laços de amizade, por proximidade, e nisto a nossa oposição é useira e viseira, não é? Pensou que seria fácil e está a perceber-se claramente que está a perder equilíbrio.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que iria dar a devida atenção ao depoimento perante o painel de Congresso que investiga o motim de 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos no ano passado.
Penso foi o alvo de alguns dos manifestantes no Capitólio que exigiram que ele fosse enforcado por recusar a exigência do então presidente Donald Trump de que ele revertesse a sua derrota eleitoral. Mike Pence estava na fase inicial da supervisão da certificação do Congresso do Colégio Eleitoral Estado a Estado, que revelou que os democratas Joe Biden e Kamala Harris tinham derrotado Trump e Pence nas eleições de novembro de 2020, quando cerca de 2 mil apoiantes de Trump entraram no Capitólio e bloquearam os procedimentos durante horas. Como Pence pesa uma candidatura à presidência em 2024, ele tem vindo a fazer discursos políticos em vários estados-chave. Ao falar numa reunião no estado de New Hampshire, na quarta-feira, Mike Pence assinalou a sua comparência ante a Comissão da Câmara dos Representantes. Seria sem precedentes na história que um vice-presidente fosse convocado para testemunhar no Capitólio, mas, como já disse, não quero fazer juízos prévios. Se alguma vez nos for feito algum convite formal, teremos isso em devida consideração. Não ficou imediatamente claro se Pence será chamado como testemunha pelo painel que investiga os acontecimentos de 6 de janeiro, que deverá retomar as audiências em setembro, após o intervalo de verão. O painel já ouviu o testemunho de dois dos principais ajudantes do então vice-presidente, o seu chefe de gabinete, Mark Short, e o seu advogado, Greg Jacob, que testemunharam que Trump pressionou o vice-presidente para enviar os resultados eleitorais de volta às assembleias legislativas nos estados em que Trump perdeu por poucos votos, para que os eleitores favoráveis ao então presidente pudessem substituir os oficiais prometidos a Biden. O presidente da comissão, Buddy Thompson, disse anteriormente que a comissão excluiu intimar Mike Pence, citando a informação significativa que recebeu de Short e Jacob.
O governo militar do Mali acusa a França de armar combatentes islâmicos no país, uma acusação que a embaixada francesa rejeita numa altura em que as relações entre os dois países atingem um novo mínimo.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Mali, Abdoulaye Diop, numa carta enviada segunda-feira ao presidente do Conselho de Segurança da ONU para este mês de agosto, acusou a França de apoiar grupos terroristas. A carta dizia haver mais de 50 violações deliberadas do espaço aéreo do Mali por aeronaves estrangeiras, particularmente operadas por forças francesas, e enumerava vários incidentes de alegadas violações. O governo do Mali tem várias provas de que estas violações flagrantes do espaço aéreo maliano foram utilizadas pela França para recolher informações para benefício de grupos terroristas que operam no Sahel e para lhes entregar armas e munições. Lê-se na carta. A embaixada francesa no Mali negou as acusações numa série de tweets na quarta-feira, dizendo que a França interveio no Mali entre 2013 e 2022 para lutar contra grupos terroristas a pedido das autoridades malianas e nunca apoiou, direta ou indiretamente, estes grupos terroristas. Os franceses intervieram pela primeira vez no Mali em 2013, após a tomada do norte do Mali por militantes islâmicos em 2012. As forças francesas receberam inicialmente acolhimento caloroso no país, mas a opinião pública tem-se virado contra ela nos últimos anos, com protestos maciços em todo o país apelando à sua partida. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a retirada das forças francesas do Mali em fevereiro último, a qual, segundo ele, levaria 4 a 6 meses a completar, após o aumento das tensões entre a França e o governo militar do Mali e as preocupações de que o Mali está a trabalhar com mercenários russos do grupo Wagner, uma empresa militar privada russa com ligações ao Kremlin. O Ministério das Forças Armadas francês anunciou num comunicado de imprensa na segunda-feira que todas as forças francesas tinham deixado o Mali. O Mali recebeu vários aviões militares da Rússia este mês numa cerimónia no aeroporto de Bamako, o mais recente dos múltiplos carregamentos de equipamento e armas do novo aliado do Mali na luta em curso contra os islamitas.
Na revista esportiva, abrimos a primeira página em Moçambique. O selecionador nacional de futebol, Chiquinho Conde, divulgou a convocatória para a derradeira eliminatória com Malawi de apuramento à fase final do Campeonato Africano de Futebol, destinado aos jogadores internos, prova agendada para janeiro do próximo ano na Argélia. Edson e Scaba, ambos do Ferroviário da Beira, são as únicas novidades na convocatória de Chiquinho. É com eles e mais outros jogadores que integraram as últimas convocatórias que o técnico dos Mambas pretende suplantar o Malawi, seleção que tem estado nos últimos anos a registrar resultados positivos. A primeira partida está agendada para 27 de agosto em Lilongwe. O jogo decisivo será no Estádio Nacional do Zimpeto, a 4 de setembro. Na Europa, o Benfica de Portugal encaminha-se bem para passar a fase de grupos da Champions League, depois de vencer ontem na Polónia o Dinamo de Kiev por 2-0. O segundo jogo é em casa. O Maccabi Haifa de Israel venceu o Zvezda Zvezda de Belgrado, mas por 3-2, o que deixa tudo em aberto para a segunda mão. No Brasil, ontem foi dia de decisões na Copa que esteve ao rubro. O Flamengo foi vencer em casa do Atlético Paranaense, do Felipão, num jogo frenético por 1-0 e passou à semifinal, assim como o Fluminense conseguiu um empate a ferros ante o Ceará, beneficiando da vitória na primeira mão. O Corinthians, depois de perder a primeira mão, venceu o Atlético Goianiense, para bem do técnico português Vítor Pereira, que tem sido muito criticado nos últimos dias.
E esta é a Voz da América. Vamos continuar a transmitir desde Washington mais 30 minutos de emissão. Continue connosco.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão em português desde Washington nesta quinta-feira, 18 de agosto. A partir de agora, os microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, no telemóvel, no computador e no tablet, estamos em voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. Títulos desta emissão, parlamentares americanos chegam ao Quênia para conversações com o presidente eleito e o líder da oposição, no dia em que o chefe de Estado se sente, promete uma suave transição do poder. No Sudão, forças militares dispersam com gás lacrimogéneo manifestação a favor de um governo civil. E na Guiné-Bissau, tribunal volta a impedir a realização do congresso do PSGC, previsto para começar amanhã. Quinta-feira na Voz da América é dia de 2 R's, um espaço de análise. Hoje o tema é a situação na região de Casamance. Mas isso mais à frente. Vamos começar na Guiné-Bissau, onde o Tribunal da Relação de Bissau decidiu hoje impedir mais uma vez a realização do 10º Congresso do PSGC, marcado para começar amanhã. Através de um despacho tornado público há instantes, o Tribunal da Relação, instância que esta semana, através do Acordo nº 3/2022, de 11 de agosto, declarou nula a decisão recorrida pelo militante do PSGC, Boron Conté, intimou agora o PSGC a abster-se de realizar o seu 10º Congresso. Nos termos, e sem demais considerações, ordena a notificação do requerido para abster de praticar atos com vista à realização do seu 10º Congresso nos termos acordos supracitados. Lê-se no despacho do juiz Aimadu Suané, a que a Voz da América teve acesso. No seguimento desta decisão, o magistrado endereçou uma carta ao Ministério do Interior a pedir apoio para a efetivação da sua ordem judicial, de referir que o PSGC marcou o arranjo do Congresso para amanhã, depois do mesmo Tribunal da Relação ter autorizado a sua realização, através de um anterior acórdão, que deu por nula a pretensão de Bolon Conté, o militante que desde março tem recorrido à Justiça para impedir o Congresso do Partido da Independência por considerar ter sido excluído da lista dos delegados. Ainda não há uma reação do PIGC. Em Moçambique, como a Voz da América informou nesta semana, a Comissão Nacional de Eleições disse não ter recursos para organizar os atos eleitorais de 2023 e 2024. Ante este cenário, a RENAMO, principal partido da oposição, diz que a alegada falta de dinheiro pode ser uma tentativa de ensaio para adiar as eleições distritais ou forçar um terceiro mandato para o Presidente da República. Mas uma organização próxima da Frelimo refuta esta ideia. Vamos, Miguel.
A Comissão Nacional de Eleições CNE diz estar com um déficit de 2,2 milhões de meticais e até o momento não recebeu qualquer garantia do governo para esse período. A Comissão Nacional de Eleições queixa-se da falta de fundos para a realização das diversas atividades previstas no processo eleitoral, mas o porta-voz da RENAMO, José Manteigas, diz que Moçambique, como Estado Democrático, não pode vilipendiar a Constituição da República a bel prazer de um determinado grupo. O governo ainda não foi ao Parlamento dizer que não tem dinheiro para realizar eleições e não sabemos com que fundamento é que alguém da CNE aparece a dizer que não há dinheiro, para além de que a questão das eleições já vem desde 2018 e o partido no poder sabia que em 2023 teríamos eleições autárquicas e em 2024 as gerais e distritais e não estamos preparados para irmos ao escrutínio. Reações de Manteigas.
Sempre que termina um ciclo eleitoral, é suposto que um governo competente e organizado deve começar a preparar um outro ciclo eleitoral, porque sabemos que de 5 em 5 anos nesse país há eleições. Portanto, não pode ser em menos de 12 meses que apareça alguém a dizer que não temos condições para realizar eleições. E mais, a Constituição não é negociável, a não ser que, de forma soberana, o Estado moçambicano enverede por uma revisão. Mas qualquer revisão constitucional tem que ter fundamentos sólidos, consistentes e convincentes.
Para o porta-voz da RENAMO, não é de forma leviana que alguém pode impor uma revisão constitucional.
Todo este enredo é uma tentativa de ensaio ou de adiamento das eleições distritais, ou então é uma tentativa de puxar um terceiro mandato para o presidente Nunes, o que é contra o nosso regime constitucional, que é de dois mandatos apenas para o presidente da República.
Mas Fernando Faustino, secretário-geral da Associação dos Combatentes da Luta Armada de Libertação Nacional, ACLIN, uma das organizações sociais da Frelimo muito influentes, não podia ser mais explícito. Esta não é a preocupação de Felipe Nunes.
A preocupação do presidente Nunes não é terceiro, nem quarto, nem quinto mandato. A preocupação do presidente Nunes é acabar com os insurgentes em Cabo Delgado, acabar com bandidos que andam aí por todos os cantos. Essa que é a grande preocupação do presidente Nunes. Em nenhum momento que eu saiba, ele manifestou este interesse.
Em alguns ciclos de opinião, afirma-se esperar que isso corresponda à verdade, porque o país tem que avançar de forma democrática e é disso que precisa para se desenvolver. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Quinta-feira na Voz da América é dia de 2 R's, um espaço de análise. Hoje o tema, Casamansa, depois do acordo de paz assinado entre o Mala do movimento independentista e o governo do Senegal. Ana Guedes.
Rui Norman, recentemente foi assinado um acordo entre o Senegal e rebeldes de Casamansa, considerado ou descrito como um passo importante para a paz naquela região, em Casamansa, considerada uma das rebeliões ativas mais antigas do continente africano. É de facto, pode ser considerado um passo importante?
É um passo, mas não considero que seja um passo importante. É um passo porque o acordo foi assinado com uma das facções do MNDP, que é o Movimento das Forças Democráticas da Casamansa, que leva a cabo uma luta armada pela independência da Casamansa. Eu recordo que é a região a sul do Senegal, cuja fronteira poderíamos definir pela Gâmbia e a sul tem a fronteira norte da Guiné-Bissau. No entanto, existe uma grande divisão, não é, MFDC, que aconteceu logo a seguir aos, digamos, acordos importantes que foram assinados em 2004 entre a figura carismática do MFDC, que é o Abad Diamakouna, na altura o presidente senegalês era Abdoulaye Wade. E aí surgiu logo uma cisão, fortes cisões que já estavam a germinar no interior do MFDC, que acabaram por se acentuar com a morte de Diamakouna, do Abad Diamakouna, que aconteceu precisamente 3 anos depois da assinatura desses acordos. O que temos hoje, 2022, há uma facção sul, de César Atou Badiaté, ele precisamente que assinou o acordo de paz, o acordo de deposição das armas em Bissau, e existe a ala, digamos, a facção norte, liderada por Salif Sadio, que é ele que tem a maior capacidade de fogo, poderíamos dizer assim, de certa forma fragilizada, desde a queda de Yahya Jammeh na Gâmbia, que era um grande apoio logístico e militar, e também, poderíamos dizer, diplomático a esta facção do Salif Sadio. Salif Sadio, que não aderiu de forma nenhuma aos acordos assinados em Bissau. Portanto, poderemos considerar que é um passo, mas não é um passo histórico.
Portanto, um passo importante, mas não um passo histórico. Em função da região, em função do que tem sido ao longo destes anos esta rebelião, há alguma possibilidade de Sadio se juntar ou de alguma forma aceitar algum compromisso, tal e qual como aceitaram os rebeldes da parte sul de Casamance?
Eu creio que, uma vez mais, o contexto macro para esta iniciativa senegalesa é a guerra na Ucrânia, no sentido em que há uma reivindicação russa por parte de um território europeu e, nesse sentido, o Senegal empurra com a barriga e faz exatamente a mesma coisa. Portanto, aquilo que me parece é, uma vez mais, e temos repetido isto várias vezes ao longo dos últimos programas, muito do que está para acontecer em África está dependente da evolução dos acontecimentos na Ucrânia. Agora, uma coisa que eu gostaria de salientar é que, uma vez mais, esta questão de Casamance está a ser utilizada para legitimar o presidente Bissau-Guinense. Ele ultimamente tem sido uma peça que tem sido muito acarinhada pelos europeus, tanto por Portugal como pela visita recente do presidente francês. Não esquecer também que o Mário Sissoko é atualmente o presidente da CDAO, Macky Sall é o presidente da União Africana e, portanto, há aqui um alinhamento dos chakras que não se tinha verificado nos últimos anos e que se verifica agora. Portanto, há uma janela de oportunidade para, de facto, se voltar, pelo menos, à negociação, se voltar a colocar este irritante em cima da mesa e, a partir daí, ver aquilo que se pode fazer. Este movimento de libertação de Casamance, ter duas facções, ter duas alas opostas e antagónicas, e que agora significa isso expresso, também me parece que é sinal de que é um movimento que está a ficar partido por dentro. E provavelmente partido por dentro e a partir de fora. Portanto, esta movimentação é também ela uma movimentação que entra na lógica do forçar ainda mais esta fenda para quebrar ainda mais este movimento a partir de dentro, sob influência externa. Portanto, este é o contexto macro. Não sei responder à pergunta se vai resultar ou não, porque, uma vez mais, insisto, que vai estar tudo dependente do evoluir dos acontecimentos na Ucrânia, e é isso que vai ditar muitas das decisões para a África, e neste caso é esta questão de Casamance. Mas realçar aqui também mais, uma vez mais, que o presidente bissau-guinense tem sido muito legitimado de toda esta movimentação diplomática que tem acontecido ultimamente em África. Em julho e agora em agosto, com estes périplos de Lavrov, de Macron e agora também de Blinken, secretário de Estado americano.
Rui.
Eu gostaria de reagir um pouco. Primeiro, o presidente guineense, o Márcio Issoufou Embaló, não tem necessidade de ser legitimado porque ele é o presidente da Guiné-Bissau. Por outro lado, ele tem precisamente esse papel, essa nova função que é presidente da CDAO. E há bem pouco tempo, como digo há bem pouco tempo, estou a falar há cerca de um ano, foi elaborado um relatório em que considerava que para a resolução do problema da Casa Mansa, que era incontornável o papel da Guiné-Bissau e era incontornável o papel da CDAO porque dispõe dos mecanismos de paz e de pressão necessários para a resolução do conflito da Casamansa, que neste momento estão precisamente reunidos em Bissau, diria eu. No entanto, as decisões no MFDC, elas remontam, poderíamos pôr a data de 2004, apesar de serem ainda mais antigas. Quando se fala num ponto de mediação, de uma ação de mediação para a paz e para acordos com a facção de Salif Sadio, quero recordar que a comunidade Sant'Egídio já estava empenhada no processo de negociação, com pontos altos e pontos baixos. Pode-se dizer que quando César Atubiaté assinou o acordo em Bissau, estava precisamente num ponto baixo a mediação da comunidade de Sant'Egídio. No entanto, também César Atubiaté estava num ponto de grande fragilidade, seja militar, até mesmo do estado de saúde, do próprio líder, digamos, da facção sul. Ou seja, existem as condições e os mecanismos e mesmo as organizações que estão empenhadas no estabelecimento das relações entre o MFDC, facção Salif Sadio, e Dakar. Esse até era mesmo um dos projetos de Macky Sall, que alterou completamente a doutrina que tinha sido utilizada pelos presidentes senegaleses precedentes, entre os quais Abdoulaye Wade, que optou um pouco pela opção, digamos, militar, que não funcionou. Mas existem ainda os mecanismos. Neste momento, parece que Macky Sall está a optar um pouco também pela opção militar, ou seja, com uma facção norte de Salif Sadio foi fragilizada com a falta do apoio de Yahya Jammeh que lhe dava anteriormente. Agora, com a pacificação, entre aspas, do Sul, com o acordo de César Atubiaté, o Senegal está numa posição de força de lançar uma ofensiva contra os bastiões do norte da Casamansa de Salif Sadio. Isso vamos ver, digamos, nos próximos dias, a curto prazo. Mas existem mecanismos ainda que estão em curso de mediação e de negociação com a facção de Salif Sadio, isso sim. Tanto da parte do MFDC, Salif Sadio, confirmam precisamente isso.
Olhando para os conflitos que nós temos em África, a intervenção, pelo menos assim parece, das antigas potências coloniais, e neste caso de Casamansa, a questão de Emmanuel Macron tem, da forma como ele olha para a África, como ele quer olhar agora para a África, teve algum impacto nisto, para além de Macky Sall?
Sim, eu creio que sim. Eu creio e volto ao ponto anterior do que eu estava a dizer. Esta questão da Ucrânia abriu aqui uma janela de oportunidade para uma série destes pequenos conflitos territoriais, étnicos, etc., e de fronteiras nacionais que implicam com fronteiras regionais ou fronteiras étnicas, há, de facto, pelo menos a oportunidade de colocar estas questões em cima da mesa. Ou seja, parece-me um facto interessante e até, de certa forma, caricato, o que a questão ucraniana vem colocar em cima da mesa para os europeus é, de facto, a demonstração prática de que há um problema étnico na Europa. Nós não lhe chamamos isso porque é a Europa, mas toda a gente entendida na matéria percebe que os mecanismos que o que está em questão e os fundamentos deste conflito e de outros que estão latentes também na Europa pelas mesmas razões, há uma questão étnica na Europa. Mas como é um mundo branco, nós temos até alguma vergonha em dizer isso e em assumir, e os outros também em dizerem-nos ou atirarem-nos isso à cara. Estando este problema étnico europeu, de certa forma, escandalosamente aberto a todos, pois há aqui também uma própria legitimidade dos africanos em aproveitarem esta janela de oportunidade que a Europa está a dar e colocarem também os seus problemas étnicos em cima da mesa e a partir daí, e por isso volto a insistir uma vez mais, a partir daí muito estará dependente da evolução da questão ucraniana para a resolução destes pequenos problemas, como é o caso da Nansa, por exemplo, em África. Vai-se andar ao sabor, uma vez mais, das decisões do homem branco na Europa para a África e para os problemas africanos. Isso não tenho a menor dúvida. A bitola é esta, continua a ser esta.
Uhum. Rui, o que achas?
O conflito da Ucrânia pode ter alguns efeitos em questões como a Casa Mansa e outros casos de independentismo em África. Muitas vezes o conflito da Casa Mansa é considerado o mais antigo conflito independentista da África, o que é falso, porque a luta armada começou em 1982 e em Cabinda podemos posicionar a luta armada em 1974, portanto, esse sim seria o conflito independentista mais antigo. Mas a guerra da Ucrânia, a guerra na Ucrânia, tem mais um efeito dos blocos que estão a ficar cada vez mais definidos, um bloco oriental com Moscovo e Pequim à cabeça, em um bloco ocidental clássico, os Estados Unidos e a Europa. É aí onde pode jogar alguma coisa. Quando eu digo jogar algo, é no sentido, no apoio que estes dois blocos podem vir a dar aos movimentos armados ou aos Estados que combatem esses movimentos armados, numa redefinição do que foi a Guerra Fria. Aí sim eu concordo. No caso da Casa Mansa, há muita questão que está em jogo, muito dos recursos naturais, mas também para a Guiné-Bissau e o Senegal avançarem na exploração petrolífera, é uma questão que tem que ficar resolvida, porque também atinge precisamente a costa da Casa Mansa. E se olharmos para a cronologia, digamos, dos passos que têm sido dados para a prospecção petrolífera nesta zona, este acordo com o Cesareto Badiaté vai cair precisamente num dos passos a dar para a exploração e a prospecção petrolífera nesta zona, onde existem até zonas conjuntas entre o Senegal e a Guiné-Bissau. Mas recordo também que o apoio ou desapoio ao MFDC, ou seja, os separatistas da Casa Mansa, da parte da Guiné-Bissau, depende muito do presidente que estiver em Bissau. Porquê? Porque, da mesma forma que Nino Vieira combateu completamente o MFDC, a Kumbayala apoiou e utilizou até o próprio MFDC. Portanto, há muito da questão interna política guineense em causa, também há muito da questão política gambiana em causa, mas aqui estamos a entrar novamente num passo que responde um pouco à tua pergunta relativamente a Emmanuel Macron, que se defende cada vez mais, e a própria ONU defende isso também, que os problemas africanos devem ser resolvidos por africanos e estamos um pouco nessa configuração, neste caso da Casa Mansa.
Raul Braga, Pizzo e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada e como sempre, estamos juntos.
E quando aproximamos do final desta emissão da Voz da América, vamos então atualizar as notícias que marcam esta quinta-feira. Uma delegação do Congresso americano chegou hoje ao Quênia para se encontrar com o novo presidente eleito, William Ruto, e o líder da oposição, que vai, no entanto, recorrer do resultado, Raila Odinga. A nova embaixadora americana no Quênia, Meg Whitman, disse que a delegação, liderada pelo senador Chris Coons, também se encontrará com o presidente cessante do Quênia, Uhuru Kenyatta, que apenas hoje se pronunciou desde o dia das eleições. No encontro com líderes religiosos, ela disse que vai garantir uma suave transição de poder. O presidente eleito, William Ruto, é o vice-presidente cessante de Kenyatta, mas os dois se desentenderam há anos e Kenyatta, agora nas eleições, e Kenyatta aprovou o líder e nas eleições do passado dia 9, Kenyatta apoiou o líder da oposição, Raila Odinga. No Sudão, as forças de segurança dispararam hoje gás lacrimogéneo contra milhares de pessoas que pediam um governo civil após o golpe militar do ano passado. Manifestantes na capital Khartoum, com bandeiras sudanesas, gritavam não ao governo militar e o governo civil é a escolha do povo. O Sudão tem sido abalado por protestos quase semanais e uma repressão violenta que até agora deixou pelo menos 116 pessoas mortas desde que o chefe do exército, Abdel Fattah al-Burhan, liderou um golpe militar em outubro passado.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje da Voz da América, desde Washington. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas pode continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
De seguida, apresentamos o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Na recente 10ª Conferência de Revisão do Tratado de Proliferação Nuclear, frequentemente referido como TNP, o secretário de Estado, Antony Blinken, discutiu a melhor forma de prosseguir os objetivos de não proliferação, desarmamento e o uso pacífico da tecnologia nuclear. Antes de mais, o mundo deve rejeitar a disseminação de armas nucleares, salientou o secretário de Estado, inclusive através da cooperação no quadro da Agência Internacional de Energia Atômica, também conhecida pela sigla AIEA. Isso começa por exigir o cumprimento de todas as partes do TNP, assegurando que temos salvaguardas em vigor para nos controlarmos a nós próprios, reforçando a capacidade da AIEA de implementar essas salvaguardas. Estamos a encorajar os Estados a adotar um acordo de salvaguardas abrangentes e um protocolo adicional, que representarão em conjunto o padrão de verificação mais rigoroso. Se algum Estado signatário do TNP perseguir armas nucleares, temos de agir como um só para trazer de volta a conformidade. Os Estados Unidos estão empenhados em prosseguir um pacote abrangente de redução de riscos, inclusive com a República Popular da China e outros. Ao olharmos para o futuro, temos também de reforçar os acordos de prevenção de conflitos nucleares, disse o secretário Blinken. Para limitar o crescimento dos arsenais nucleares em qualquer parte do mundo, continuamos a apoiar a entrada em vigor do Tratado de Proibição Completa dos Ensaios Nucleares. Também estamos prontos a começar a trabalhar como parceiros para reiniciar este ano as negociações sobre o Tratado de Proibição Completa de Material Fóssil, há muito adiado. Finalmente, os Estados Unidos continuam concentrados em tornar os benefícios das utilizações pacíficas da tecnologia nuclear acessíveis a todos de forma segura e protegida. Estas tecnologias estão a ajudar o mundo a reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis e a combater a crise climática. Estamos também a apoiar inovações de energia limpa, como pequenos reatores nucleares modulares, para combater as alterações climáticas e assegurar um acesso fiável à energia nuclear. O presidente Biden anunciou recentemente um financiamento de 14 milhões de dólares para apoiar a implantação de pequenas centrais nucleares de reatores modulares na Roménia, que irão fornecer energia nuclear com emissões zero. Ao trabalharmos em conjunto nos três pilares do TNP, baseámo-nos nos esforços de tantos que vieram antes de nós. Isso tem de continuar a ser a responsabilidade de cada um de nós, disse o secretário Blinken, para escapar à lógica do medo e estar à altura da nossa responsabilidade de evitar conflitos nucleares, reduzir as armas nucleares, assegurar tecnologias nucleares, fazer avançar a paz e o progresso em todo o mundo. Foi um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos da América.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.